Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de 18 de outubro da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. A primeira parte da nossa ordem do dia, a audição dos peticionários da petição número 213, em defesa dos músicos do Centro Comercial Stop no Porto, da cultura e da transparência no processo urbanístico. Esta petição já foi entregue à Assembleia da República, como é claro pela nossa convocatória, com mais de 7 mil subscritores. Connosco temos alguns dos peticionários, a quem saúdo e agradeço a presença nesta comissão, a Catarina Valadas, o Eduardo Baltazar e a Mafalda Ribeiro, que estão aqui em nome dos peticionários. Eu vou só recordar qual é a grelha que trabalho com que vamos fazer esta audição. Os nossos convidados, neste caso os peticionários, terão uma intervenção inicial de 10 minutos, que já informaram que vão dividir para os três representantes que aqui estão. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar as suas questões e fazer a análise sobre a situação. E, no final, a entidade, os peticionários terão novamente 10 minutos para responder às questões aqui colocadas. Se todos estivermos de acordo, começamos a audição, dando a palavra, peço desculpa, primeiro apresentando os três representantes dos peticionários. A Mafalda Ribeiro, aqui ao meu lado direito, segue-se o Eduardo Baltazar e a Catarina Valadas. Se todos estivermos de acordo, dava a palavra então ao Eduardo Baltazar para iniciar esta audição, pedindo-lhes, que nós não costumamos ser muito suíços no cronómetro, mas pedindo para fazer uma gestão dos 10 minutos que têm disponível. Eduardo Baltazar tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, cara instituição que nos representa, traz-nos aqui hoje petição que visa preservar o Centro Comercial Stop, aliás, Centro Cultural Stop, recorrentemente sujeito à iminência do fecho que tanto nos preocupa. A nossa exposição recorre quer ao texto da petição que recolheu legitimidade para aqui estar, mais das 8 mil assinaturas de uma comunidade alargada, quer à nossa vivência do espaço, querem dar artigos, teses e estudos de caso publicados entre 2008 e 2023, cujos autores referimos no dossiê que vos será entregue no final desta comissão. O Stop, enquanto centro comercial, nasceu em 1983 e desfaleceu em 1995, ano em que fecharam as salas de cinema. 12 anos, portanto. A partir daí, por volta de 1996, os músicos começaram a assumir a despesa. São 27 anos de trabalho dos músicos no Stop. Eles, nós, transformaram um erro comercial num espaço importante, interessante e útil. Consagraram a cidade, sonorizando-a, dando-lhe voz. Pagaram as dívidas dos proprietários, que tinham deixado de saldar as contas de condomínio. Animaram o bairro. Precisaram de comer, de comprar. Estabeleceram relações de amizade entre a vizinhança local. Tornaram-se imprescindíveis naquelas redondezas, as quais são agora apetecíveis, mas que, na verdade, foram sistematicamente ignoradas por sucessivas gestões municipais, focadas no lado ocidental da cidade do Porto. Ignoradas que foram, autónomas se tornaram. Citamos agora excertos do artigo Cultura ameaçada pelo imobiliário. Artistas do Quartel do Cabeço da Bola, em Lisboa, em solidariedade com os músicos do Stop no Porto, que nos parece digno de nota e coloca várias questões relevantes para esta exposição nossa. Para o bom governo das cidades e do território, a ameaça não deve ser estes espaços, mas os que se encontram vazios, a degradarem-se e sem uso. A especulação imobiliária provoca não apenas uma crise de habitação e do comércio local, mas também uma crise no acesso a espaços de produção cultural, em contextos urbanos sob pressão urbanística. Não descurando a necessidade de mais e melhores equipamentos públicos dedicados à produção cultural, importa apoiar e valorizar a livre organização da sociedade civil e do setor da cultura quando se mobiliza para criar as condições para a fruição do seu trabalho. Urge, por isso, serem asseguradas condições estruturais para que as parcerias público-comunitárias do setor possam viver concentradas no seu trabalho e não apenas como máquinas de produzir, candidaturas a concursos. Importa assegurar a sustentabilidade do setor, o acesso universal e democrático e a independência da produção cultural. E com a conclusão desta citação, passo a palavra à minha colega Catarina Valadas.
Catarina, peço-lhe só que puxe o microfone e se poupe de si. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Meu nome é Catarina, tenho 28 anos, 10 de stop. São muitas as histórias de colegas e amigos mais velhos que por lá alugam sala ou frequentam quase há tantos anos quanto a minha existência, que me foram contados e partilhados. Escolhi partilhar aqui um breve excerto do testemunho de um amigo, e aqui não vou entrar pelo ipsis verbis. Conta esse meu amigo, um músico de quase 40 anos, que teve a sorte de começar a frequentar e usufruir o stop desde os seus 16, a altura em que a música o fascinava sem saber muito para além disso. Teve a sorte, diz ele, de encontrar no stop um espaço de pluralidade onde pôde experimentar, quase brincar com a música, sem limite de horário, partilhando também com colegas de outras salas, com quem foi crescendo humana e musicalmente. Hoje, o M é músico, ia dizer profissionalmente, mas que isso no stop é quase irrelevante, dada a tal diversidade de gente que lá trabalha. Dado ser um espaço que não olha a condição socioeconómica de quem o frequenta, e aliás, abre espaço para quem não o poderia fazer noutro local. Espaço esse, onde a cultura, a contracultura, aliás, coabita com o mainstream, quando a banda de punk rock coabita com a banda folk, onde o metal grava um álbum no mesmo estúdio onde são gravadas também voz off para programas da televisão estatal, e posso dar um exemplo, para parecermos cultos e adultos, como diz o slogan, Nada Foi Como Dante, da RTP2, ou até gravações de audiobooks da obra de Camilo Peçanha para a Imprensa Nacional Casa da Moeda. E por falar em estúdios, é lá onde a fusão de técnicos e músicos tem lugar e acontece recorrentemente, até na gravação de bandas sonoras e sonoplastia para cinema. Voltando ao meu amigo, o da história que contava, atualmente faz da música seu ganha-pão. Outros que com ele cresceram no stop seguiram-lhe as pisadas, outros continuaram nessas experimentações, não obstante terem enveredado por outras carreiras, por outras profissões. Outros já lá não estão. Não deixa de ser um facto, portanto, que o stop é um espaço autorrenovável. A comunidade que se foi juntando e organizando, que trouxe vida e propósito ao lugar e que 30 anos depois existe mais forte ainda, alberga hoje mais de 500 músicos, salas de ensaio a rondar a centena, estúdio de gravação, ateliês de artes e ofícios e pequeno comércio. Muitos saíram para fundar novos projetos criativos e educativos, estúdios e salas de concertos profissionais, projetos musicais que, pelo seu sucesso, quiseram e puderam criar um espaço seu. Poderíamos citar nomes que reconheceriam facilmente, mas eles estarão incluídos numa lista de artistas que vos entregaremos previamente no tal dossiê que vos entregaremos. Certo é que estes nomes incubaram lá, no stop, e agora outros continuarão a incubar. Incubar é bom. Passo a palavra a Mafalda.
A situação atual é de urgência. O stop e o seu valor, o qual já expusemos, está refém de pressões ditas legais, nomeadamente de segurança, que ameaçam com o fecho do local. Pedimos um reforço por parte das entidades competentes no sentido de se garantir que os pontos assinalados no relatório da ANPC, que constituem um agravamento do risco assinalado, possam ser resolvidos, sobretudo num imediato. Estamos convictos de que as ameaças são facilmente solúveis, todavia não temos capacidade nem poder para as resolver sozinhos. Estamos aqui para incentivar uma resposta conjunta entre a Assembleia da República, o Governo, a Câmara Municipal do Porto, os proprietários e os músicos. Essa resposta precisa de alguma celeridade, por forma a evitar o esvaziamento no agora, o desgaste da comunidade no agora e a consequente descrença no processo e no funcionamento das instituições. pelo que apelamos, à urgência, ao reconhecimento público da importância deste sítio, a que chamamos de STOP. Urge reconhecer o seu valor cultural enquanto agente de uma cultura de interesse público e em larga escala. 2. A facilitação do diálogo entre as partes envolvidas, nomeadamente, como já dissemos, os proprietários, os inquilinos, a administração do centro, a Câmara Municipal do Porto e, nomeadamente, o Regimento de Sapadores dos Bombeiros, a NPC, o Ministério da Cultura e a Direção Regional da Cultura do Norte. Apelamos também por apoio técnico, nomeadamente no que diz respeito à arquitetura e segurança, classificação patrimonial e gestão da consolidação desta realidade nos seus termos próprios. Solicitamos também que seja facilitado, possam ser facilitadas soluções financeiras que permitam viabilizar a continuidade do STOP, as quais devem, na nossa opinião, envolver todos os atores e compromissos comuns. Falamos, por exemplo, em linhas de crédito apropriadas face à escassa disponibilidade financeira da administração. Também solicitamos que seja facilitado um processo de transparência parcial, de gestão para os músicos, enquanto indivíduos e enquanto coletivo. Portanto, reforçamos duas premissas fundamentais: que os músicos sejam envolvidos neste processo e que possam estar comprometidos com a solução, e que o caráter do Centro Comercial STOP, enquanto espaço de criação de cultura independente, seja preservado e respeitado, porque é indissociável da sua comunidade.
No fundo, o STOP é uma espécie de matriótica do património, do cultural ao social, com géneros e subgéneros absolutamente dispares, mas em harmonia. E tanto que precisamos de realidades de diversas capacidades de coexistir em harmonia para prosseguir caminho. Talvez que neste momento precisemos também de vontade política para não deixar morrer este oásis. Ficamos agora atentos às vossas reações e estamos disponíveis para qualquer questão. Obrigada pela atenção.
Muito obrigado à Mafalda Ribeiro e ao Baltazar e à Catarina Valadas pelo depoimento que aqui nos trazem, pela apresentação que fizeram da petição e das suas razões. Vamos agora ouvir os grupos parlamentares, tal e qual como disse. E aqui nesta comissão começamos sempre pelo grupo parlamentar que é o líder da oposição, o maior partido da oposição, que neste caso é o Partido Social Democrata, a quem damos a palavra, ao seu deputado Paulo Rios, não sei antes dizer, que é sempre um prazer voltá-lo a ter aqui nesta comissão. O seu deputado tem a palavra.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Como sabe, se mais não estou é porque manifestamente a agenda parlamentar não permite, mas até por isso dizer-lhe que fiz muita questão de estar hoje aqui, como tentei estar na discussão que houve anteriormente. Deixem-me dizer, para mim é um momento especialmente importante do meu mandato, por vários motivos. Primeiro, porque estamos a falar o Porto. E se não se fala o Porto, percebam que eu olho para as coisas com um carinho crescido. Segundo, porque acho que com a vossa presença aqui, vocês enobreceram muito o nosso trabalho. Nos tempos em que, de repente, as instituições democráticas deixaram de ser representativas ou serem desvalorizadas, vocês estarem aqui quer dizer que alguém disse para falar deste tema e eles também são interlocutores. Obrigado por terem vindo, porque isso também nos valoriza o nosso trabalho. Segundo, também confesso que apreciei bastante a vossa dinâmica de exposição. Com muita dignidade, com muita variedade, uma coisa muito bem montada, muito bem trabalhada, o que mostra que estão realmente envolvidos no processo. Isso também valorizou muito a vossa apresentação. Em relação ao tema em si mesmo, a primeira pergunta, podiam expor, sem prejuízo, do número de peticionários, que é enorme, só isso já devia fazer pensar, mas o tema em si mesmo. O tema é tema ou o tema não é tema? E nós, quando vemos algo que acontece há 25 anos no Porto, de forma consistente e crescente, nós temos que dizer que isto existe. Existe de forma que já não tem que provar que é importante. Vocês têm 25 anos de provas, não precisam dar mais provas nenhumas. E, portanto, do conjunto de entidades que podia ter intervenção sobre este tema, e são várias, eu confesso que posso apreciar a intervenção de cada uma, mas também confesso que ninguém, por bons ou maus motivos, pode dizer que seja eu. Cada uma, da forma A ou da forma B, foi tomando posição, porque foi obrigada a isso. De forma que vocês concordaram, de forma que não concordaram. E eu tenho algumas dúvidas que queria partilhar convosco e aproveitar esta audição para isso mesmo. E uma delas é, eu tendo sempre, ou se quiserem, eu, o grupo parlamentar do PSD, nós estamos mais focados na terapêutica que no diagnóstico. Porque o diagnóstico do que se passa no STOP está relativamente consolidado, a não ser que me dê alguma dinâmica muito recente que me possa ajudar a pensar, que é o que aconteceu, o que está a acontecer e o que é que acontece aquilo fechar. Isso também sabemos. E, portanto, a partir daqui é, vamos trabalhar as soluções, porque não vale a pena continuar a trabalhar o diagnóstico. Vocês não têm que fazer prova da vida. O que vocês fizeram, fala por si. Primeiro, o que é que eu gostava de perceber? Se, para encontrar interlocutor, encontramos um grupo de pessoas unidos, não estou a discutir juridicamente a questão se é associação, se não é associação, nós conseguimos encontrar, do vosso lado, não, nós falamos uma só voz e temos quem nos represente, porque muitas vezes, quando pulverizamos o debate, fica impossível. Posso-vos dizer que ainda hoje estava a perguntar onde é que estão os proprietários. Não é fácil encontrá-los, se calhar não é fácil trazê-los. Perceberão que fica mais difícil debater com alguém que ou não existe, ou não aparece, ou não sei bem quem é. E, portanto, perguntar-vos se vocês estão unidos, ou seja, a construção de uma solução passa por, quando digo vocês, os músicos e demais agentes culturais que lá passam, se a solução é possível de encontrar um interlocutor único, porque isso facilita. Segundo, também percebendo, eu não queria nada usar, porque acho que é bonito, mas não nos ajuda, aquela expressão que conhecem, seja razoável, exija o impossível. Vamos trabalhar nas hipóteses possíveis. E dentro das possíveis temos constrangimentos de natureza técnica, de segurança, jurídica, orçamental e financeira. É muita coisa que não tem a ver com a cultura. Mas vocês, de repente, têm que ser transformados em gestores e, qualquer dia, fiscais de obras. Vamos ver se não chegamos a isso. E, portanto, nessa construção que temos todos que fazer, e percebendo também qual é o papel da Assembleia, também não vale a pena pôr-me aqui em bicos de pés, a dizer, vou fazer, eu não vou fazer coisa nenhuma, vou fazer barulho, pelo menos isso. Vou fazer barulho ao lado do vosso barulho, já farei o meu. E eu, para fazer barulho, tenho algum jeito, confesso-vos. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer aqui é dar voz e sonoridade à vossa voz, dizendo, isto é um problema mesmo, não fijam que não é, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu nem sequer estou aqui preocupado, e percebam, em meter a partidarite, porque não ajuda. Não ajuda. É o ministro, é a Câmara. Bom, andar aqui, vocês ficam aqui a assistir, nós a batermos bolas uns com os outros. Não ajuda. Eu não me interessa a quem. Temos a construir soluções. Soluções de natureza financeira que resolvam um problema, quer das obras necessárias, quer da garantia da segurança, quer do financiamento para que aquilo seja recuperado. Pergunta, que eu não sei. É possível enquadrar isso por uma instituição credenciada em algum tipo de apoio de natureza comunitária? Existe algum tipo de apoio comunitário para este tipo de coisas, ligado à digitalização ou outras, em que de alguma forma se possa associar? Essa parte jurídica trabalham os advogados, que é por isso que lhes pagam. Eu sou advogado. E, portanto, os meus colegas façam o seu trabalho, ou aqueles que representam as instituições. É possível encontrar financiamento? O sistema de crowdfunding de que ouvi falar também, é um sistema positivo, em que é que ele falha? Ou pode ser uma boa solução? Eu confesso-vos que, não me levem mal dizer isto, pá, o sistema de crowdfunding traz ao assunto um romantismo que a mim me agrada muito, porque vai mesmo quem quer, e põe lá o dinheiro quem quer, porque quer que aconteça mesmo, já não é obrigado. Eu achei isso interessante, mas não sei se é possível. E por último, perguntar-vos, faça o que está a acontecer, quem é que vocês acham que mais proximamente poderia ajudar a resolver? Porque a sessão que eu tive é que, primeiro pode-se usar o edifício, depois não se pode usar. Primeiro é seguro, depois não é lá muito seguro. Depois é seguro se vê lá um carro de bombeiros. Esta questão da segurança também vos confesso que me preocupa, porque só nos faltava acontecer lá alguma coisa de menos positivo e nessa altura vamos estar a discutir, já não é a música, já não é a cultura. São vidas humanas ou tipo de questões mais graves. O que vos pergunto é, tem algum tipo de conhecimento relativamente a fontes de financiamento para além das que falamos? Alguém vos falou nisso? Será possível? Terceiro, o vosso diálogo com, nomeadamente, o município. Eu sei que existem propostas, e esse diálogo está fechado. Eu creio que não está, mas está a dúvida da vossa parte. O que é que sente em relação a isso? Para que nós, se calhar, sentemos mesmo à mesa toda a gente. E toda a gente começa a tentar cantar uma só voz, para usar uma expressão, que espero que seja vossa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Vamos dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra também para uma intervenção a Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores e senhores deputados e cumprimento de uma forma calorosa e simpática, com toda a simpatia, os representantes peticionários que fizeram este trabalho magnífico de recolher não sei quantas assinaturas e mobilizar para esta causa um conjunto de pessoas. Eu gostava de ir um pouco na sequência do que o meu colega, estimado colega, acabou de dizer, ter aqui alguma vocação mais pragmática para gerir o tempo, por isso vou-me poupar alguns considerandos. Queria que tomassem nota disto. O meu primeiro considerando é a importância do stop. Este não está em causa. Esta importância, e associa-me a quem considera o stop um farol de criatividade e inovação, associa-me a quem considera o stop um espaço vital, e associa-me muito a quem considera que o desaparecimento do stop e que está a acontecer com o abandono de algumas pessoas pode ter um prejuízo enorme em termos do ecossistema cultural. Está dito. Por isso, o que é que vos traz cá? Há três ou quatro questões que eu gostava de linkar. A primeira é que vocês queixam-se da gestão do processo e nós temos toda a solidariedade com isso. Vocês queixam-se de falta de transparência, isto é, comunicação vinda de quem e atempada, e pedem ainda também acesso à comunicação. Comunicação com os proprietários e comunicação convosco pedindo para serem ouvidos. Depois se elencam dois graves problemas que consideram que são urgentes. A manutenção da segurança do stop, e dizem sempre que nunca isso esteve em causa, da vossa parte, é preciso manter a segurança do stop. E depois falam da permanência dos seus arrendatários. E pedem ainda uma intervenção do Ministério, do Ministro da Cultura. Eu vou passar a referir essas questões. Por isso, há aqui uma questão de fundo, que foi esta que devemos dizer, e o que eu gostava de salientar é assim, resolver estes problemas parte-se de um contexto. É preciso perceber que contexto estamos a falar. E o contexto que estamos a falar é no centro comercial privado, que tem 56 proprietários e 197 espaços. São 26 lojas que estão legalizadas. Tudo o resto está ilegal, incluindo os espaços comuns. Não falo disto de uma forma derrotista, falo disto porque é importante para percebermos o que temos para superar. A Câmara, outro ponto da situação, é que neste momento, através da existência de duas providências cautelares, todo o processo suspensivo que a Câmara tinha iniciado em setembro está suspenso também. Há, por isso, duas providências cautelares que ainda não foram apreciadas, mas o processo suspensivo está em vigor. E há também uma outra providência cautelar, aliás, mais duas, que a própria Câmara interpôs, quer à ANEP, quer ao Ministério da Administração Interna. Depois dizer que há aqui três principais intervenientes que importa escrutinar se queremos encontrar uma solução. A primeira é mesmo a administração de condomínio. A administração de condomínio representa um conjunto de proprietários que vocês, como sabem melhor do que eu, difíceis de contactar, alguns porque até são imigrantes e não põem cá os pés. Por isso, mas no entanto, no dia 5, a administração de condomínio comprometeu-se com uma coisa que a Mafalda, há bocadinho, citou, que seria o tentar encontrar alguma solução para resolver alguns problemas técnicos de emergência que pudessem reabilitar e a possibilidade do stop funcionar, que estavam a apreciar o relatório da ANCP e queriam tentar encontrar a forma de reabilitá-lo. Estamos nisto. O outro interlocutor é a Câmara. A Câmara, depois de várias peripécias, onde foi sempre em nome dos relatórios, e isto remonta a mais de 2012, 2013, mas face agora a esta atual situação, a Câmara tem como proposta essencial a oferta da Escola Pires de Lima, coisa que nós aqui ouvimos da parte de alguns representantes músicos, que é uma situação que não agrada a todos. Há aqui alguma situação. E essa era a primeira pergunta que eu vos deixava. Se conhecem em profundo, se contactaram com a situação relativa à Escola Pires de Lima, se tiveram algum diálogo com Miguel Guedes, que será a pessoa responsável pela gestão deste espaço de condomínio. E há outra coisa aqui que eu pedia-vos que vocês ouvissem com toda a atenção. A Câmara declarou desde sempre que não podia fazer obras num local privado. Foi esta a declaração de fundo constante da Câmara. Mas que, fim do período de licenciamento, a possibilidade de tomar a posse administrativa do edifício, notificando o administrador do condomínio para fazer as obras, e se este não as fizessem, ser a Câmara a sobrepor-se a elas, que poderia ser assegurada. Esse prazo terminou agora, como vocês sabem, terminou em setembro. Por isso, eu gostava de chamar a atenção que há legislação, em particular no regime jurídico da reabilitação urbana, que define que as câmaras podem, face a condições de insegurança ou insalubridade, requerer obras coercivas. É disto que estamos a falar. Por isso, a Câmara pode fazê-lo e não precisa de nenhuma justificação em termos de utilidade pública para o fazer. A Câmara pode fazer estas obras. Passando ao outro interlocutor que vocês evocam, o Ministério da Cultura. Vocês pedem que o Ministério da Cultura faça uma declaração de utilidade pública. A questão da utilidade pública aparece inscrita na Lei 107 de 2001, que é a Lei do Património. Se vocês leram com atenção a Lei do Património, e eu não resisto a ler dois ou três pontos, diz que os bens e imóveis podem pertencer a categorias de monumento, conjunto, sítio, em termos das categorias nas quais são classificados. Como interesse nacional, quando são classificados com interesse nacional, sejam eles monumentos, conjuntos ou sítios, a designação a adotar é de monumento nacional. Reconhecemos com certeza que o STOP não é um monumento nacional. E para os bens móveis classificados ainda com a designação mais que supranacional, temos os imóveis classificados como Tesouro Nacional. Eu estou a referir o artigo 15 da Lei do Património e estou a citar o ponto 1, 2 e 3. Consideram ainda de interesse municipal, podem ser considerados ainda de interesse municipal, este é o ponto 6 do mesmo articulado, os bens cuja proteção e valorização, no todo ou em parte, e no todo em parte importa o STOP, representam um valor cultural de significado predominante para um determinado município. Significado determinante para um determinado município. Estão a entender? Por isso, há aqui alguma janela que eu julgo que gostaria de vos deixar. A nossa missão, quando nos ouvimos, é encontrar soluções, mas as nossas soluções dentro da Assembleia da República são entender, dentro das nossas competências, qual é a margem legal que existe e como é que vocês podem agir e mover-se no terreno. Não é nós, com certeza, como cidadãos, poderemos ser solidários em outras medidas. Aquilo que o meu colega disse que é importante, que é o envolvimento da comunidade, os crowdfundings, a participação de outras pessoas da sociedade civil, em particular da sociedade civil do Porto, será uma coisa muito interessante, mas tem a ver com a sociedade civil. O que nós aqui estamos a referir é a legislação que existe, onde se pode enquadrar muitas das vossas apelos e ansiedades. Espero ter sido útil e agradeço mais uma vez a vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Dávamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em nome do Chega dou as boas-vindas aos representantes desta petição, nomeadamente Mafalda Ribeiro, Duarte Baltazar e Catarina Valadas. A grande maioria das questões que nós teríamos a colocar-vos foram já colocadas aqui por colegas nossos, mas, no entanto, gostaria de deixar... Tudo bem. Tendo já sido colocadas as questões que nós teríamos a pôr-vos, não posso, no entanto, deixar de vos deixar a nossa opinião e a nossa posição sobre tudo isto. Este assunto não é um assunto apenas do Porto. Isto é um assunto da cultura nacional, da cultura do nosso país. O encerramento do Centro Comercial STOP no Porto trouxe consigo uma série de repercussões, não apenas económicas, mas também culturais. Este centro comercial, mais lógico de facto chamar-lhe Centro Cultural do Porto, está localizado numa das áreas mais emblemáticas da cidade. Não era apenas um espaço de comércio, mas também um ponto de encontro para diversas atividades culturais e artísticas, um local onde artistas, músicos e outros profissionais da cultura se encontravam para trocar ideias, realizar exposições e promover eventos. Muitos artistas locais tiveram a oportunidade de exibir os seus trabalhos, lá ganhando visibilidade e reconhecimento. Por outro lado, Com o seu encerramento, opera-se um impacto negativo na economia local, pois muitos estabelecimentos que dependiam do fluxo de pessoas no centro comercial foram também afetados. Estes estabelecimentos, muitos deles ligados à cultura, como livrarias, lojas, discos, galerias de arte, viram as suas receitas diminuírem drasticamente ou até ao ponto de chegarem a fechar as suas portas. Deu-se ainda uma perda de identidade cultural, na medida em que o Centro Cultural Stop é um símbolo da vida cultural do Porto, em contraponto à crescente comercialização e globalização. Assim, com este encerramento, a cidade perde um dos seus espaços mais autênticos e representativos da cultura local e nacional. Acresce que muitos artistas e profissionais da cultura que utilizavam o espaço para trabalhar ou promover os seus trabalhos e os seus eventos foram forçados a encontrar alternativas, muitas vezes em lugares muito menos acessíveis, menos conhecidos ou com muito menos visibilidade. O Stop era um local de encontro, onde as pessoas podiam participar de atividades culturais, assistir a apresentações e envolver-se com a experiência artística de uma forma mais direta e pessoal. Em conclusão, o encerramento do Centro Comercial Cultural do Porto não é apenas uma perda económica, é uma enorme perda cultural. A cidade do Porto perde, assim, um dos seus espaços mais vibrantes e representativos e a comunidade artística foi profunda e negativamente afetada. É essencial reconhecer a importância de espaços como estes para a promoção e preservação da cultura local. Neste contexto, seria de ponderar a viabilidade de uma intervenção de fundo suscetível de reabilitar aquele espaço e de o devolver à cidade do Porto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Antes de devolver a palavra aos nossos peticionários, queria só referir que não estão aqui presentes a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, nem o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, nem a Sra. Deputada Paulo Santos, que aliás já cá esteve, mas estão aqui representantes dos grupos parlamentares a ouvir, não podem intervir, como é óbvio, mas podem ouvir e transmitirão depois aos grupos parlamentares aquilo que são o resumo desta audição. Muito bem, estão feitas as questões dos vários grupos parlamentares presentes e agora devolvemos a palavra aos representantes dos nossos peticionários. Não sei quem é que vai começar. Vai começar então a Mafalda Ribeiro. Tem 10 minutos? Vamos. 10 minutos para gerirem como entenderem. Tem a palavra.
Obrigada. Obrigada pelas palavras de carinho e pelas soluções que se começam a apontar, a assumir também que este é um momento já de solução e que aqui podem-se desenhar mais soluções e acho que agradeço desde já o carinho com que estamos aqui a ser recebidos. Em relação, vou responder às perguntas e às observações que foram sendo colocadas. Se existe uma vontade imensa de toda a gente no Stop para fazer com que o Stop resulte. E essa voz, eu acho que existe, a união entre todos, e eu acho que estamos todos empenhados a encontrar uma solução. Havendo mais pontos de segurança, eu não vejo como não isto resultar. Outra coisa, portanto, é isso, é necessário haver interlocução e encontrar recursos, lá está, técnicos, humanos e financeiros entre todos e nomeadamente também a comunidade também, não é, através de crowdfunding, mas também outras iniciativas estão a mobilizar-se para eles também serem a solução, mas não basta, precisamos de um apoio mais contínuo e um reconhecimento para que não se responda só a este momento e também para que realmente isto possa ser um trampolim e uma nova participação. Em relação à Escola Pires de Lima, realmente esse, para nós, neste momento, quando estamos a falar do stop, é um não assunto. Pronto, nós temos que resolver o stop. Eu acho que o stop, por si, é um espaço de coletividades, portanto, o stop pode cooperar e irá certamente cooperar com todas as estruturas que estejam interessadas em fazer o projeto do stop se engrar, mas definitivamente o stop é o stop e é aquele stop.
Posso só acrescentar um ponto ao que disseste, favor. Mafalda? Uma coisa que nós apelamos é que o stop espaço e o stop comunidade sejam indissociáveis uma da outra, porque foi a comunidade que ajudou a fazer crescer o stop edifício e a tornar um edifício que podia ter tornado devoluto quando da falha do projeto enquanto centro comercial. E nesse sentido, dizer que o stop também é um espaço, e não é só pelo apego ao espaço em si, que naturalmente existe, por quem lá frequenta o espaço há tanto tempo, mas também dizer que dentro da cidade do Porto e nos arredores é o único sítio que consegue albergar tanta gente com a logística necessária para as atividades diversas que lá ocorrem, porque aqui nós temos falado muito de músicos, e se calhar erro nosso, porque também temos que falar de, apesar de termos referido, dos estúdios, por exemplo, das oficinas de arte, e inclusive do investimento que foi feito pelos próprios músicos dentro daquele edifício. Foram os músicos que, por exemplo, insonorizaram as salas que davam da fachada, que dá acesso ao lado da rua onde tem prédios em frente para deixar de haver ruído que incomodasse possivelmente a vizinhança. E nesse sentido também é importante de desmistificar esta questão, que é o Presidente da Câmara Municipal do Porto falou várias vezes no número de queixas por ruído na vizinhança. Eu sei que ninguém falou aqui disso, nem nós, mas faz sentido trazer isto à questão também, que é, sendo as queixas matéria pública, que podemos consultar todos a partir do gabinete do munícipe, esse levantamento foi feito e foram descobertas que o Sr. Presidente da Câmara não mentiu, há de facto 500 e, não sei precisar, mas mais de 500 queixas não por ruído entre 2012 e 2023, feitas por 4 pessoas diferentes. Foi esta a nossa, não é a nossa conclusão, foi o que nós lemos nesse relatório, que não deixa de ser curioso. À parte disso, peço desculpa por estar aqui a monopolizar o tempo, vou já terminar. À parte disso, este investimento que eu estava a falar dos músicos não se prende só com a insonorização das salas, prende-se também com, no caso dos estúdios, não só a insonorização, mas a quantidade de equipamento e de obras que são necessárias por questões de acústica, do espaço, entre muitas outras coisas. Portanto, o stop é o espaço que progressivamente se tornou num espaço com a logística necessária para estas realidades todas. Portanto, nem com muito boa vontade isto aconteceu, portanto, estamos a falar de, referimos há 27 anos, portanto, isto foi um processo que decorreu durante 27 anos, nem com toda a vontade do mundo, nem usando os trabalhadores do que montaram os estádios do Qatar, que conseguiríamos numa altura breve, para uma altura breve, arranjar as condições, e já nem falo das condições mínimas de espaço, Aliás, as condições mínimas logísticas, já falo só, se tivéssemos só a falar unicamente de espaços e salas para esta comunidade de músicos, já não chegariam, fora as razões logísticas.
Obrigada, Catarina. Eu gostava de salientar que viemos a falar com o arquiteto, o doutor arquiteto João Paulo Rapagão, João Rapagão, que foi autor do programa preliminar para o concurso privado de concessão de ideias para o quarteirão da Oficina do Ferro, que se situa atrás do centro comercial Stop, e que foi uma conversa muito reconfortante, porque realmente há soluções para o Stop, quer no agora, ser todas as necessidades mais prementes ficarem resolvidas, como haver uma transparência na integração daquele local no futuro, porque ele vai continuar a crescer, vai continuar a valorizar, e foi-nos transmitido que há soluções, quer arquitetónicas, quer urbanísticas, para tanto a Câmara como o investidor do terreno local, como até a própria via pública, o passeio ficar integrado e prontos, o funcionamento e, digamos assim, o recondicionamento do edifício acontecer de forma a resultar para todas as partes envolvidas.
E de salienta, vocês têm, na verdade, esse parecer do João Rapagão, no doutor João Rapagão, no dossiê.
No final.
Sim.
Temos um minuto.
Desculpa. Um minuto, ok. Foram muitas questões, é impossível responder a todas, mas primeiro eu queria só reforçar aqui uma coisa que eu achava muito que tinha escrito aqui nas minhas notas e não escrevi, que é, nestas 8 mil assinaturas houve mensagens muito semelhantes de alguns dos signatários, que acho que é questão essencial, que é, isto não é só sobre o Stop, isto é sobre a cultura no Porto, a cultura nacional e a maneira como se cuida dela. Depois de dizer, em resposta ao romantismo do crowdfunding, como o deputado do PSD assim lhe chamou, eu acho que o crowdfunding será sempre uma opção viável para várias questões, mas temo que neste caso funcione mais como escape de um orçamento que pode ser financiado pela parte da Câmara a privados. E já foi aqui dito na comissão passada, em que estiveram os nossos colegas das associações, que é possível a Câmara do Porto financiar privados com orçamentos públicos. E agora, reforçar em último lugar aquilo que nós pedimos na petição, que é mesmo importante chegarmos à fala com o Ministério da Cultura, nomeadamente na figura do excelentíssimo Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, porque o silêncio com que nos vem, e sabemos que as associações têm tentado chegar ao contacto com o Ministro, e acho que, vou usar a palavra respeito, acho que o mínimo possível seria, pelo menos, termos uma reunião concreta com o Ministro, para percebermos com ele, se ele não pode fazer esta declaração pública, como já disse, a declaração pública de interesse cultural, em que matérias é que ele nos pode ajudar. Se essa não for uma solução viável, coisa que nos parece, por investigação própria e de todos os nossos colegas, pronto, é isso.
gostava de agradecer por fim e dar um voto de coragem a todos que estamos aqui para realmente devolvermos o mais breve possível o stop à cidade e a cidade ao stop. E é tudo. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos a forma genuína e sincera com que vieram aqui expor a vossa opinião e a situação do stop. Agradecemos em nome de todos, eu quero agradecer à Mafalda Ribeiro, ao Eduardo Baltazar e à Catarina Valadas pela forma genuína e sincera, volto a repetir, como que tiveram aqui, e estamos sempre disponíveis para vos ouvir e para colaborar convosco nesta ou noutra situação. Senhores deputados, se permitirem, vamos fazer uma pausa de 3 a 5 minutos e voltamos depois com a segunda parte da ordem de trabalho. Até já.